Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O Congresso se movimenta para contornar a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento das emendas de relator a deputados e senadores. A presidência da Câmara defende um projeto de resolução visando manter o controle sobre as verbas bilionárias. O presidente da Casa, Arthur Lira, quer que o texto ajude na negociação para que o Supremo libere a execução das emendas. As propostas começaram a circular ontem entre os deputados. E na sua live semanal, o presidente Bolsonaro agradeceu Lira pela votação da PEC dos precatórios na Câmara. Josias de Souza fala sobre essa movimentação na Câmara dos Deputados.
O triste nesse processo legislativo é que ganha-se ou perde-se no Congresso. O triste é saber que o governo está prevalecendo comprando voto, né? Isso é muito ruim. Então, essa movimentação em torno das tais emendas secretas, a movimentação é importante e merece atenção, porque o Supremo Tribunal Federal só decidiu essa questão em liminar. 8-2, mas, por hora, o que está em pé é uma liminar da ministra Rosa Weber e o tribunal vai ter que julgar o mérito. Nesse contexto, contra esse pano de fundo, o Arthur Lira, este réu que preside a Câmara, ele fez circular entre os deputados uma proposta para desobstruir o mercado paralelo das emendas orçamentárias, que foi travado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele sugere a adoção de uma transparência relativa em nome da preservação do descaramento absoluto. Pela proposta, seria instalado um abajur em cima do balcão de emendas. Os negócios futuros seriam fechados ali sob claridade controlada. E as negociatas já efetivadas em 2020 e ao longo desse ano de 2021, essas continuariam no escurinho. Isso é um acinte.
A investigação sobre o atentado de morte do presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018 poderá ser reaberta após uma decisão do Tribunal Regional Federal. Por 3-1, os desembargadores autorizaram a Polícia Federal a analisar dados bancários e outros materiais apreendidos com o advogado Zanoni Manuel, principal representante de Adélio. O advogado do presidente, Frederic Wassef, espera descobrir quem contratou a defesa de Adélio Bispo. A Polícia Federal já concluiu em 2 inquéritos que Adélio agiu sozinho, sem um mandante. A gente conversa agora aqui no UOL News com um dos advogados que defendem Adélio, Pedro Poça.
Na realidade, não será reaberta. Na realidade, foram abertos 2 inquéritos, um para apurar se no momento da facada ele estava sozinho, e foi concluído que sim, e no segundo, para apurar se havia algum financiador ou mandante, né? E uma das provas, né, que o presidente e o seu advogado, doutor Frederic, sempre rememoram, sempre trazem à memória, trazem à tona, é de que haveria um mandante, supostamente um político, por trás disso. O que a gente sabe, né, da defesa, que nunca existiu. Na realidade, só uma pessoa disposta a ajudá-lo quis financiar a defesa, e daí é que nós entramos no caso. Uma pessoa ligada a ele, né, religiosamente, uma pessoa, eu não sei a identidade dela, só o doutor Zanoni que sabe, que teve contato com ela, mas não há mandante, não há um financiador, não há ninguém que tinha conhecimento prévio dessa ação perpetrada pelo Adélio. Somente ao saber da facada é que se dispôs a ajudá-lo por uma questão de amor ao próximo, vamos assim dizer.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a economia vai desacelerar, mas afirmou que isso é normal num contexto em que os juros básicos vão subir, segundo ele, um pouco para o combate à inflação. Guedes também afirmou que o governo pode zerar a tarifa de importação de produtos cujos reajustes sejam abusivos. Já o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai manter a desoneração da folha de pagamento de 17 setores por mais 2 anos, até o final de 2023. A revista inglesa The Economist publicou um artigo afirmando que o presidente Bolsonaro faz mal não só ao meio ambiente, aos direitos humanos e à democracia, mas também à economia brasileira. O texto recupera as promessas de ajuste fiscal feitas pelo ministro da Economia em 2019 e atribui a Paulo Guedes, ao lado do presidente, a condução do Brasil ao que chama de retorno à incontinência fiscal. A referência foi à aprovação da PEC dos precatórios e a distribuição a parlamentares aliados das verbas de emendas de relator, que não tem transparência para fiscalização. A investigação de 90% das mortes provocadas por policiais é arquivada pelo Ministério Público. Os Ministérios Públicos de São Paulo e Rio de Janeiro pediram à Justiça em 2016 o arquivamento de 9 em cada 10 casos de mortes provocadas por policiais nas capitais desses estados. Os dados são de um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado com exclusividade pelo UOL. Os pedidos de arquivamento extinguem as investigações e praticamente anulam a chance de punição na justiça. A Academia Brasileira de Letras elegeu Gilberto Gil como novo imortal da casa. Com isso, a ABL tem agora 2 integrantes negros, Gil e o acadêmico Domício Proença Filho. Além da vasta carreira musical, o cantor tem 2 prêmios Grammy, que conquistou em 1998 e 2005. Gilberto Gil também ganhou 2 vezes o Grammy Latino, em 2001 e 2002. Foi nomeado embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação em 2001, além de ter atuado como ministro da Cultura do Brasil durante o governo Lula. Até o final do ano, serão escolhidos mais 3 imortais da Academia Brasileira de Letras. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que falta vontade política para colocar fim à pandemia da Covid-19. Ele criticou a distribuição desigual de vacinas, como acontece na África, que tem uma cobertura vacinal de apenas 5% até o momento. Tedros fez um alerta de que, se forem mantidas as tendências atuais, haverá cerca de 80 países no mundo que não alcançarão uma cobertura vacinal de 40% no final deste ano. O Brasil está se aproximando do índice de 60% da população totalmente vacinada. O estado de São Paulo foi o primeiro a atingir o percentual de 70% de pessoas com as 2 doses. E quem fala conosco a respeito disso é o nosso médico colunista aqui do UOL, o Dr. Gonzalo Vecina.
Infelizmente, a gente tem que lembrar que, primeiro, os vacinados estão protegidos contra a doença, mas podem ter a doença, embora uma doença mais branda, uma doença menos mortal, menos grave. Então, é importante continuar tendo um comportamento de proteção, mesmo estando completamente vacinado. Por quê? Porque nós temos a circulação do vírus, e o vírus probabilisticamente pode nos pegar. Além disso, existe a possibilidade de, com o aumento do número de casos, particularmente que nós estamos vendo aí em alguns países, como a Rússia, a Sérvia, a Alemanha mesmo, com o aumento do número de casos, nós podemos ter a ocorrência de novas variantes. E uma nova variante muito diferente da Delta, da Gama, da Alfa, da Beta, uma nova variante pode ser resistente à vacina, o que zeraria o jogo. Imagina recomeçar essa desgraça toda pela qual nós passamos, né? É inimaginável.
O Partido Comunista da China aprovou uma resolução histórica que consolida a liderança absoluta do secretário-geral da legenda e presidente do país, Xi Jinping. O texto cria bases para um terceiro mandato dele, que deverá ser confirmado em 1 ano, no próximo congresso do partido. Desde que assumiu a liderança na China entre 2012 e 2013, Xi Jinping vem atuando para centralizar o comando do país, lançando uma nova onda de culto à personalidade dele. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.